Nós começamos uma série desde domingo passado. Vamos estar falando nos próximos domingos também, descobrindo o quê? O meu teu propósito. Diga, descobrindo o meu propósito. Quantos sabem que Deus tem um propósito? Às vezes a gente não sabe, mas Deus tem um propósito. Fala para o seu outro lado, com certeza Deus tem um propósito para você. Eu não sei se você já perguntou quem eu sou. Você já fez a pergunta quem eu sou? Quantos sabem que Deus nos criou com um propósito? Você não é um acaso. A palavra de Deus diz, se eu conheço o Pai, eu vou amar Ele, eu vou amar as pessoas. Aquele que me conhece, Ele ama as pessoas. Eu creio que o maior propósito, de fato, é amar o Senhor e amar as pessoas. Porque esse é o propósito. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, eu creio que o maior propósito que podemos ter em nossas vidas é amar o Senhor. Jesus mesmo falou esses dois mandamentos, né? Amar a Ele e amar uns aos outros. Deus nos fez para sermos amados e para amar. Diga comigo, Deus me fez para ser amado e para amar. Eu creio que se nós não encontrarmos esse propósito de amar a Deus e amar as pessoas, vai ser algo muito triste para a gente, porque a gente nunca vai descobrir o propósito. Eu quero que você abra, se você trouxe a sua Bíblia, no Salmo 139, versículo 13 a 18. Salmo 139, 13 a 18. Vamos lá. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Uau! Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Que salmo tremendo! Davi expressou esse salmo para Deus. Os teus olhos me viram meu embrião, todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Amado, você não é um acidente. E o meu propósito essa noite é que você saia daqui, não como uma pessoa, eu não sei o que eu sou, mas que você possa sair daqui hoje à noite, eu sou um filho e uma filha do Pai. Esse é o propósito dessa mensagem hoje à noite. Você é o único que tem um digital, Deus fez, você jogou a forma fora. Já pensou sobre isso? Você é singular, especial. Até os cabelos que você tem estão contados. Lá no livro de Mateus 10, 30, fala isso. Até os cabelos da cabeça de você são contados. Antes, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Tem alguns carecas aqui, né? Fernando... Ah, mas tem um fiozinho, Deus conhece quantos fios você tem, se você tem pouco, bastante, os cabelos estão contados, por quê? Porque Deus conhece você, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, você não é um erro. Ah, mas eu não sei, eu acho que não, ah, não sei o que meus pais estavam fazendo o dia aqui, né? Não, você não é um erro, é da vontade de Deus que você existisse, que você nascesse. Você é especial para Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Depois fala para sermos santos e sem culpa diante dele. Mas Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Deus já estava com os olhos em você. Deus já estava olhando para você. Agora, o que aconteceu, amados? Quando Deus criou o homem, Ele criou para um relacionamento. Nós vimos domingo passado que todo dia Deus chegava onde o homem e a mulher estava para ter comunhão. Deus chegava: ô Adão, onde você está? E Adão chegava lá: ô, estou aqui, Deus. E eles tinham aquela comunhão gostosa, aquele amor fluía um para com o outro, porque havia um relacionamento. Só que o pecado destruiu a identidade do homem. Quando o homem não tinha pecado, ele andava com Deus. Depois não mais. Depois não mais. Nós vemos que uma vez Deus chegou no jardim: ô Adão, onde você está? Diz que Adão se escondeu atrás de árvore. Ele se escondeu. Nós vimos domingo passado que as pessoas se escondem de Deus hoje, porque amam mais as trevas do que a luz, elas não querem chegar à presença dEle. Lá no Gênesis capítulo 6, versículo 11, Gênesis capítulo 6, versículo 11, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E nós sabemos essa história quando Deus fala que de fato a terra estava corrompida. Fala que Deus destruiu o homem, tudo que havia, através de água. Todo ser humano, só uma família foi salva, porque temia o Senhor. Diz a palavra que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas achou um justo, achou um justo. Mas a condição do homem, ali em Isaías 64, versículo 6, veja aqui Isaías 64, versículo 6. Somos como um impuro todos nós. Todos nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 10 em diante, veja a condição do homem. Romanos 3, 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até aqui. Essa era a condição. Essa era a minha condição, a sua condição. Destruídos da glória de Deus. O pecado destruiu a minha, a sua identidade. O homem perdeu a identidade. Deus se afastou e a pessoa perdeu a identidade. Agora, quando nós tornamos filhos de Deus, o que que acontece? João 1,12 diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Aqui nós vemos a necessidade de nos tornarmos filhos. Nós não éramos filhos. Tem muitas pessoas que dizem: ah, mas todos são filhos de Deus. Não, só é filho de Deus quem recebe Jesus. Precisa nascer de novo. O que nós vemos é que a identidade foi deformada na pessoa. O homem perdeu essa identidade. Mas quando ele vem a Jesus, quando a pessoa crê no Senhor, essa identidade é revelada, um propósito restaurado. Ela consegue novamente começar a viver o propósito de Deus na sua vida. Amados, é isso que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, para que haja um propósito na minha vida. Que haja um objetivo na minha vida. Não apenas eu fico vegetando, não é isso não. Eu não levanto de manhã, ah, vou trabalhar, depois almoço, vou trabalhar, ah, vida, oh, né? A gente fica se queixando da vida. Não, esse não é o propósito. Apesar, quem não come, não, quem não trabalha, não come, é verdade. Mas existe um propósito. Quando nós não temos essa identidade revelada, nós podemos viver em confusão. Nós vivemos em confusão. E isso trouxe uma confusão na pessoa. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 26, nós vemos que pessoas, eles perderam a identidade. Veja aqui Romanos 1, 26. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Identidade deformada. Nós podíamos falar muitas outras coisas. O que causou essa identidade deformada? Ela fala no que eu não posso fazer. Há um sentimento dentro da gente que cria isso. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? A gente acha que não pode ser feliz. A gente acha que não pode ter uma família. A gente acha que não pode ser um alguém na nossa vida. Constantemente a gente vem pensamentos, vem coisas em nossa vida. Eu não posso fazer. Só que nessa identidade restaurada, em Filipenses 4:3 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas não posso, mas eu posso nele agora. Por quê? Porque eu tenho uma nova identidade agora, eu sou filho. Se eu não sou filho, eu não posso. E o problema do ser humano é isso. Ah, eu não posso possuir, não acredito que eu possa possuir. É como que o inimigo vem e tira, rouba de nós aquilo que nós podemos possuir. Lá no livro de Mateus 28:18 diz que toda autoridade me foi dada no céu. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Autoridade, um novo posicionamento, uma mudança de vida. A gente tem autoridade. A gente pode ter uma mentalidade próspera agora. Você tem uma nova identidade. Em quem acredito ser? O inimigo rouba isso. Aí não sou um filho. Aí não consigo isso. Quem a gente é? A gente não consegue ser. Eu não sei quantos a vocês, mas às vezes na minha vida houve um tempo que, como diz, eu peço que era a pulga da pulga e o cachorrinho. É lógico que a gente não é mais nem menos, a gente tem que ser aquilo que Deus disse que a gente é. Você e eu somos aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Nada mais, nada menos. Então, o que a palavra de Deus diz que eu sou? É isso que eu sou. Mas muitas vezes vem coisas, pensamentos, situações, a gente acha, mas quem eu sou? Em quem acredito ser? E o inimigo gosta disso, de roubar a gente disso. Lá em 1 João 3, diz que veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados o quê? Filho. Veja aqui uma nova identidade para você. Eu não era filho, mas agora sou filho, através de Jesus. João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. Vem para roubar. Ele é chamado o pai da mentira, ele mente para você. E as mentiras são obstáculos para a conexão de uma pessoa a Deus. Se há mentiras dentro da minha vida, sua vida, isso é um obstáculo para que você se conectar a Deus. Nós lutamos com uma mentalidade que está em oposição a Deus. O mundo luta com a mentalidade oposta a Deus, porque não é filho, não tem uma identidade. Nós estamos nos refazendo agora. Nós somos filhos, nós estamos conhecendo o Pai. Eu não era filho, mas agora sou filho. Eu tenho uma nova identidade. E agora eu posso ter vida abundante em Cristo Jesus. Existe um problema que se chama orfandade, diga orfandade. As pessoas não conhecem a Deus como pai provedor, um pai amoroso. O mundo é um mundo órfão. E a mentalidade do órfão é distanciar a pessoa de Deus, através de mentiras. Impede de uma pessoa que busque um relacionamento com Deus. Essa é a mentalidade do órfão. Mas a palavra de Deus diz: veja que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Enquanto você não reconhecer e não se aceitar e não viver como filho, você vai viver uma vida órfã, uma vida órfã de um filho separado do seu pai. E quando é tirado esse espírito de órfão, a pessoa é conectada ao coração do pai. Foi o que aconteceu com você. Quantos podem ver na sua vida esse espírito de orfandade sendo tirado da sua vida? Você pode agora ter conexão com o pai novamente. E cada pessoa, para ser tirada esse espírito de órfão, ela precisa vir como filho agora. Diga comigo, eu sou um filho. Uma vez eu estava falando com uma mãe, aquela mãe muito rígida, né? Se lá em casa, meus filhos querem abrir a geladeira, tem que perguntar primeiro para mim. E eu achei, puxa, que coisa, né? Mas eu perguntei para ela, mas tua filha não pode abrir a geladeira? Não, primeiro tem que pedir para mim. Eu senti que alguma coisa estava errada. Quando sabe que você como filho em Deus, você pode abrir a geladeira. Deixa eu abrir a geladeira. Por quê? Porque você é filho. Quantos estão entendendo? Mas o espírito órfão, ah, mas eu não posso abrir a geladeira. Eu tenho Deus Pai, sim, mas eu não tenho direito a nada. Parece que eu estou longe, eu não sou um filho. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo saiu de casa, pegou os bens, gastou tudo e voltou depois. Quando voltou, o pai estava esperando aquele filho, de braço aberto. Meu filho estava perdido, foi achado, fez uma festa tremenda. Só que o irmão mais velho, ele voltou do campo, viu aquela festa, e não quis nem entrar na festa. Disse, vamos participar da festa? Não. Ah, teu filho, você faz uma festa para teu filho, eu nunca tive uma festa. Ele se achava um órfão, ele não se achava um filho. O problema, muitas vezes, da minha vida, da sua vida, que a gente não se acha como filho. Isso é um problema. A mentalidade de um órfão, isso separa teu coração do pai. Isso precisa ser tirado. Uma mentalidade de órfão vincula a pessoa à competição. Veja só. Ela tem inveja, ciúme, ódio, raiva. E essas atitudes estão em oposição com a imagem de Jesus. Aí podemos descobrir a razão por que às vezes eu ajo como ajo. Porque eu me sinto, porque eu tenho um coração de órfão. A gente compete entre nós. Há uma inveja, há um ciúme, ódio, raiva. Esse espírito de órfão trabalha uns contra os outros. Sem a gente perceber, porque há um espírito órfão nessas vidas. Eu coloquei algumas coisas aqui, como você pode identificar um espírito órfão? Sempre sou uma vítima. Ou sou perfeccionismo. Ou sou vítima, ou sou mais perfeccionista. Eu não gosto quando as outras pessoas têm sucesso. Pessoa que tem um coração de órfão, elas não gostam quando as pessoas têm sucesso. Ah, eu não sou digno. Eu só tenho valor quando sou um sucesso. A pessoa tem dificuldade de celebrar o sucesso de outras pessoas. Quantos sabem que nós podemos celebrar o sucesso de cada um? Quantos pais podem dizer que meus filhos sejam melhor que eu? Na igreja, a mesma coisa, que cada um seja melhor. Eu tenho orado, Senhor, eu não tenho aquele dom que gostaria de ter, mas que os outros possam ter, seja mais graça, mais amor, seja mais dons. Como estão entendendo? Mas quando nós temos um coração de órfão, a gente não celebra o sucesso de outras pessoas, porque na verdade eu quero o sucesso. É um espírito órfão. Eu me sinto isolado, rejeitado, menos que os outros. Eu me sinto superior aos outros ao meu redor. A gente se encontra reclamando do que a vida te causa ou causou. Ah, mas foi isso lá que aconteceu, isso que aconteceu. A gente fica falando, reclamando. Você se sobrecarrega para ganhar a aprovação. Faço tantas coisas porque quero a aprovação. O espírito órfão. Você se sente como se as pessoas a tratassem com uma medida de desrespeito. Ah, as pessoas acham que não me dão respeito. Espírito órfão. As pessoas te veem como uma pessoa má, exigente. As pessoas sentem que você é indiferente ou rude. Amados, às vezes nós podemos ter um espírito órfão e sem saber que temos um espírito órfão. Eu já me encontrei muitas vezes assim. Eu achava que Deus Pai é um Pai rude, que Ele não me amava como devia amar. Sentia muita acusação na minha vida. Até que descobri que tem um Pai que me amou, que deu Jesus por mim. Que meu pecado foi perdoado. Ele levou sobre si meu pecado. Eu não preciso mais sentir acusação nenhuma mais. Quantos estão entendendo? E às vezes ficamos com aquela culpa constantemente, até que eu me torne de fato um filho. Agora sou um filho. Eu não era filho, mas agora sou um filho. Um pai que me ama, um pai que me perdoa, um pai que está comigo cada dia. Quantos estão entendendo? Um pai que tem um propósito na minha vida, um pai que tem um destino para a minha vida. Lá em Romanos 8, 14, 15, diz: todos que são conduzidos ou guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Essa palavra Abba fala de papaizinho, meu papai. Eu não preciso mais chegar, oh Deus, grande e maravilhoso Deus, mas papai, meu papai. Aquela oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu, não é Deus nosso, patrão nosso, Pai nosso, papaizinho. Por que papaizinho? Porque eu sou um filho agora, você é uma filha agora. Você quando vai orar, vai chegar, a Bíblia diz, tu quando orar, Jesus falou, né, quando tu orar, vai no quarto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Ele está lá junto, ele vai recompensar, mas papai, por que papai? Porque eu sou filho, pai. Você é filho, e como filho você pode dizer pai. Quem tem filhos naturais, quem é casado aqui tem filhos. Como é que os filhos chegam para você? Papai, papaizinho, mamãezinha, papai, como é gostoso, né? Ô papai, eu amo você, papai, eu também te amo, filho. Uau! São filhos de Deus, diga, eu sou um filho de Deus. Em Isaías 49, 15, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Embora ela possa, é difícil acontecer. Será que uma mãe esquece seu filho que amamenta? Não. Acontece. Mas aqui diz, eu não me esquecerei de você. Existe um problema na nossa vida, o problema é carência, diga carência. Todos nós temos carência na nossa vida, nós temos necessidades básicas, às vezes a gente nem sabe disso. Mas uma das necessidades é sentir-se amado, amém? É sentir-se amado. Agora, as pessoas, elas tendem a se firmar em coisas, quando tem carência. Isso é um problema. Isso é um problema. Elas se firmam em coisas. A minha carência, a sua carência é suprida somente em Deus. Quantos são casados aqui? Quantos já têm descoberto isso? Às vezes um jovem casa, né? E casar é bom. Vai dizer, puxa, agora sim, não vou mais ter carência. Só que você vai descobrir logo que nem tudo, teu marido e tua esposa, vai suprir toda a tua carência. Em parte, sim. É gostoso, né? Tá alguém do lado, meu bem, conversando, compartilhando, tá junto. Um ao outro, um ajuda o outro. É tão bom isso. É um casal, é uma pessoa só. Mas nem tudo é suprido pelo seu cônjuge. Há coisas que somente Deus pode suprir. Por isso que existem muitos relacionamentos em conflito, porque elas acham que toda a carência meu cônjuge pode suprir, mas nem tudo. Por isso que muitas vezes há conflito entre casais por causa disso. Mas você precisa descobrir que a sua carência total, há um buraco dentro de você que só Jesus pode suprir. Há algo dentro de você que só o Senhor pode suprir. Ninguém mais. Ninguém mais. Pode ajudar algumas coisas, mas só o Senhor, Ele pode suprir toda a minha carência. Diga comigo, só o Senhor pode suprir toda a minha carência. Amém, casais? Dá uma olhadinha para o seu cônjuge agora, diga, uma parte você faz, mas há coisas que só Jesus. Há um espaço que nenhuma pessoa pode suprir dentro de você, só Jesus pode entrar lá e suprir aquilo. E isso é suprido quando você se torna um filho, tem um pai. O pai supre, o pai ama, o pai se importa com você, o pai te pega no colo, o pai te conduz, o pai diz, pode jogar, você pode jogar, pode confiar em mim, eu te seguro, eu te pego na mão. Quanto tem sentido isso, temos um pai assim, amém, amados? Às vezes a gente está com problema na nossa vida, situações, você ouve a voz do pai, eu estou com você, eu te ajudo, olha, faça isso, não faça isso. O pai nos orienta. Disciplina, sim, às vezes precisa uma disciplinazinha, né? Porque um pai que ama disciplina, a gente às vezes não gosta disso. Mas nós temos um papai, um papaizinho. Papai que se importa com a gente. Ele se importa com você. Nos dias mais difíceis que às vezes a gente passa, ele se importa com você, ele está junto. Davi experimentava isso, eu estarei na tua angústia, ele é forte, é o refúgio, ele é a fortaleza. Ele, quantas vezes nos salmos ele falava sobre isso. Ainda que me cerco, mas o Senhor está comigo. Ainda que eu passe por isso. Talvez você esteja passando por situações, mas quero dizer para você, o Pai está com você, os olhos dele estão sobre você, ele conhece quantos fios de cabelo você tem, ele conhece a sua necessidade. Seja um filho diante do Pai. O problema é que a gente, às vezes, não é um filho, amados. A gente não toma a posição de um filho. Como aquele irmão do filho pródigo. Ele não quer participar da festa. Era órfão, porque ele não se importava com seu irmão. Seu irmão estava voltando. Uma vida de pecado mesmo. O pai recebia, mas o irmão não quer receber aquele filho. E acusar aquele filho. Quanto se alegra quando alguém volta bem para Jesus, alguém há mudança na vida, amém? Quando um filho se torna um filho de fato, como é importante isso. A Bíblia diz que chegou ao ponto de dizer que a festa no céu, a alegria no céu, que coisa tremenda. 1 João 4:9 diz: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudesse viver por meio dele. Nós vivemos por meio de quem? Por meio dele. Deus enviou Jesus, se manifestou seu amor para que pudesse viver por meio dele. Não preciso mais ser órfão, mas eu posso viver por meio de um pai agora, por meio de Jesus. Aqui em 1 Coríntios 6:20, nós vemos o valor que Deus tem para cada um de nós. Vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Diga, eu fui comprado por um alto preço. Alto preço. Que alto preço, pastor? Deus deu seu próprio filho por mim e para você. Que preço, amado. Ele morreu por mim e para você. Para que hoje pudéssemos estar aqui, louvando ao Senhor, tendo esperança, adorando o Senhor. Que coisa tremenda, não é verdade? Nós pudéssemos ter uma vida eterna. Uau! Quando não sabemos quem somos, aceitamos qualquer coisa e buscaremos afirmação em qualquer lugar. É como o mundo está hoje, as pessoas buscam afirmação em qualquer coisa, aceitam qualquer coisa, em qualquer lugar. Por quê? Porque há uma carência, necessidade de ser amado. E o mundo procura isso, só que aceita qualquer coisa. Por isso que lá em João 4,13 fala o seguinte: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A pessoa toma água, mas não sacia, nunca sacia. Busca em todos os lugares, em qualquer fonte, mas não sacia, não sacia. E amado, quer dizer para você, quem sabe você está correndo, buscando, há um vazio dentro de mim, parece que há algo que eu preciso. Esse dia ouvimos um testemunho aqui, que a pessoa tinha tudo na vida. Pode encontro com Deus. Quem estava domingo passado no encontro dos homens na volta? Lembra do testemunho que deram? Que a pessoa foi visitar uma empresa, ele começou a abrir seu coração: eu tenho tudo, tenho uma família joia, tenho isso, nada me falta, mas eu não estou bem. Porque a única fonte que sacia é Jesus. Você pode beber das outras fontes, e pessoas fazem isso, qualquer coisa serve. Busca afirmação em qualquer lugar, mas não sacia a sede. Jesus diz aqui: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A pergunta é, então, por que não vou nessa fonte beber? Há disponível. Jesus mesmo falou: vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, mas por que a gente não vai? A gente procura fontes, outras coisas, água que não tem, furado, você não encontra. E quando você diz: ah, mas isso vai ser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você vai descobrir que não supre. A gente tem que ser filho. Você é um filho de Deus agora. Como filhos, nós nos tornamos co-herdeiros do seu reino. Romanos 8,16 fala isso. Romanos 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. E de fato somos filhos. Diga comigo: de fato eu sou filho agora. Eu não era, mas agora eu sou. Eu tenho uma identidade, eu não sou mais órfão, mas eu sou um filho amado, Pai. Nós somos filhos adotados e agora eu renuncio essas mentiras de não filho. E eu aceito a verdade de Deus. O Pai me adotou quando você veio a Jesus. Quando nós entramos no reino de Deus, quando aceitamos o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, eu me torno filho agora. E eu renuncio à identidade de órfão. Mas agora eu sou um filho, eu quero viver como filho. Eu quero agir como filho. Eu vejo que uma das coisas que o inimigo mais quer tirar a nossa identidade de filho. Você se coloca diante do Pai como filho ou como órfão? Como que é você? Quem é você?